Nós estamos em 2 Samuel 19, vendo o retorno do rei Davi para Jerusalém. Na folha nós colocamos, estamos no item 2, né, os encontros no Rio Jordão. Se alguém por acaso não tiver a folha, acho que tem umas 3 ou 4 aqui na frente ainda. Nós colocamos essas personagens, né? Simei e Ziba, que são os dois aproveitadores. Eles foram encontrar com o rei Davi para tirar vantagem. Eles não foram de alegria, não foram com o sentido certo, né? Para recepcionar o rei Davi, porque o rei Davi estava voltando. Então, eles são um exemplo negativo. Porém, o rei Davi não quis, né, a personagem que não está nessa lista, né, é Abisai, irmão de Joabe. Ele quis se vingar. Porque quando acontece, se você for pegar alguma história semelhante nas escrituras ou na história secular mesmo, quando acontece uma situação semelhante a esta, ele teve que fugir por causa de traição, houve uma rebelião contra o rei Davi. Então agora ele está voltando em vitória. E a tendência natural seria se vingar. Primeira coisa, quando a pessoa volta, é procurar vingança. Quem que estava contra mim? Quem estava a favor? Então vamos punir todos os traidores. Então essa seria uma das primeiras reações. Então Abisai, na sua reação aqui no... versículo 19 e 21, né? Simei veio pedindo perdão pelo que ele tinha feito, né, pela maldição. Então Abisai falou no versículo 21, não morreria Simei por haver amaldiçoado o ungido do Senhor? Então era uma reação natural, ele não estava sendo uma pessoa extremamente maldosa, assim, que maldade, mas ele não tinha entendimento do espírito certo. Davi falou assim, eu não quero vingar ninguém, e nós falamos que depois vai haver justiça, depois. Isso é muito importante, isso você pode aplicar em muitos sentidos, na sua vida, na vida de outras pessoas. Deus é um Deus de justiça, mas a justiça nem sempre é exercida, aliás, a maioria das vezes a justiça verdadeira, a justiça de Deus, não é exercida, não é executada nos nossos dias, no momento exato agora, né? Tem um tempo, tem um dia de juízo final, tem o reino de Deus que vem em plenitude, aí sim vai ser feita a justiça. E nessa história de Davi, uma figura, já falando anteriormente, né, nós chegamos lá ainda, mas esse dia da justiça foi prefigurado com o tempo em que o rei Salomão assumiu o poder. Quando Davi, nós vamos até fazer referência a isso, em 1 Reis 2, Davi está no leito da morte, passando as últimas recomendações para o seu filho Davi, aí sim ele inclusive pede justiça para esses casos aqui. Até assim, as recomendações do rei Davi na sua morte faz um paralelo com esse capítulo aqui. Como eu disse na aula passada, a única pessoa, as pessoas que não são mencionadas são Ziba e Mefibosete. Não sei porquê, deve ter uma razão para isso. Estamos entendendo que Mefibosete é uma figura de graça, ele não está pedindo que seja feita justiça para ele, ele está tão feliz com a volta do rei Davi que ele não exige nada, ele não acha que tem direito nenhum a reivindicar. Então a história de Mefibosete parece ter uma outra lição para nós, né? Inclusive, assim, eu não sei se eu mencionei isso, mas isso é muito importante, que mesmo nós, na época da nossa conversão, quando a gente entende que é pecador e vem para Jesus, às vezes há um momento na nossa vida que nós realmente nos humilhamos, achamos que não temos muito direito de exigir nada de Deus e tudo, e aí sim nós ficamos bem humildes, mas passa um tempo, nós voltamos a achar que nós temos direito. Então eu acho que a história de Mefibosete é muito forte nesse sentido, que ele já havia passado um tempo na mesa do rei Davi, então ele podia ter adquirido, sabe, direitos adquiridos, né? Que hoje se briga muito, não, isso é lei, isso é direito adquirido, eu tenho direito disso, eu não tinha antes, mas né, tal. Então Mefibosete não tinha direito adquirido, porque o senhor já tinha dado essas terras para mim, Ziba mentiu e tudo mais. Você pode notar na história, né, que até nesse momento, ao meu ver, o rei Davi, ele não está preocupado com justiça, nem negativa com Simei, nem positiva com Mefibosete. Então não é um momento de exercer justiça, mas ele pensa erroneamente que Mefibosete está ali dizendo, eu fui enganado e tudo mais. Ele pensa que Mefibosete está reivindicando os direitos dele, mas Mefibosete foi muito claro, ele falou assim, eu não tenho direitos, a minha família toda, nós éramos como pessoas mortas. Ele não fala uma vez na propriedade. Aí no fim, Davi fala assim, por que você fala dos seus negócios? Meu Deus, ele não estava falando dos negócios dele, ele acha que ele está com segundas intenções, com interesses, mas ele não está. Então Davi fala assim, tá bom, não fala dos seus negócios, divide, nem para você e nem para Ziba, metade cada um. E Mefibosete responde, deixa ele ficar com tudo, porque eu estou satisfeito que o rei voltou em paz, né? Então a história de Mefibosete é muito bonita, e até nesse momento o próprio rei Davi parece que não enxerga a verdadeira situação, mas a história de Mefibosete é para mostrar a graça, e que ele em nenhum momento acha que ele tem um direito adquirido. Cuidado, irmãos, nós viemos para Jesus sem direitos, nós continuamos sem direitos, amém? Não tem um momento que você fala assim, bom, agora eu já servi o Senhor por bastante tempo, eu já tenho direitos adquiridos. Nada disso, nós não temos direitos. A história de Mefibosete é para isso. Mas as outras personagens da história, Simei, até nesse capítulo cita também aquela questão de Joabe, mas no início do capítulo, Joabe, Simei e o que nós vamos estudar hoje, que é o amigo de Davi, Barzilai, essas pessoas são todas citadas no leito de morte do rei Davi, quando ele fala, Salomão, você está assumindo o trono, agora você faça justiça, chegou o momento da justiça. Então, às vezes a gente interpreta, e pode até ser, eu tenho falado que as histórias bíblicas, elas podem ser vistas de vários ângulos. Algumas pessoas pensam, o rei Davi, ele perdoou Simei, mas quando ele estava morrendo, ele falou com Salomão, falou assim, pega aquele Simei no jeito, não deixa ele morrer em paz. Então você fala assim, então o rei Davi não perdoou de fato. Eu já interpreto de uma outra forma, eu interpreto o rei Salomão como a figura da justiça final de Deus. Simei realmente pecou, Simei provavelmente, não temos dados para isso, mas provavelmente ele não se arrependeu de verdade, ele só quis se aproveitar, ele era um aproveitador. Então chegou o momento do juízo, Deus faz justiça, amém, irmãos? Ele demora, geralmente não é imediata, geralmente não é nos nossos dias. Nós podemos morrer, irmãos, nesta vida aqui, sem ver injustiças consertadas por Deus. Vocês estão me ouvindo? Nós podemos, tem coisas que Deus acerta, tem coisas que pessoas nos prejudicam, perseguem, ou talvez tem coisas erradas que a gente faz, que Deus, no caso nosso de sermos filhos de Deus, Deus pode nos disciplinar, Ele quer. Se nós deixarmos, Deus vai disciplinar as nossas vidas. Os injustos, Deus talvez não julgue agora, mas nós, se nós quisermos caminhar com Deus, Deus vai tratar com nossos erros. Tem muitos erros nossos que nós não pagamos por eles, mas somos disciplinados para que nós sejamos corrigidos, né? Então, muitas coisas assim são tratadas aqui. Devemos abraçar, de vez em quando eu falo desse livro, A Patrola de Deus, o Reinando em Vida, porque ele fala, né, é um livro clássico sobre o assunto da correção de Deus, Deus tratar com seus filhos, né? Eu tenho aqui, se alguém ainda não obteve esse livro, é um livro muito, muito prático, muito maravilhoso. Eu recomendo a todos, porque é assim, você consegue aplicar para a sua vida. Não é um livro que ele fala assim de coisas teóricas muito profundas, ele fala assim da prática de Deus tratar conosco, de Deus corrigir e disciplinar a nossa vida, às vezes com medidas drásticas. Então, na nossa vida, Deus quer tratar e corrigir os erros agora, porque no futuro, no reino de Deus, não vai ter mais tempo para corrigir essas coisas. Agora, a justiça de Deus muitas vezes fica para o final. Então, é só, depois nós vamos, até hoje nós talvez voltemos a fazer uma referência a 1 Reis 2, mas é importante até anotar assim, que são capítulos paralelos, 2 Samuel 19 e 1 Reis 2. As coisas que são deixadas sem conclusão em 2 Samuel 19 são concluídas em 2 Reis 2. Aqui não é o momento de exercer justiça, mas vai chegar o momento, e a figura disso é 1 Reis 2. Então, esses são os encontros que nós vimos até agora, né? Simei, Ziba, não tem um diálogo com o rei, mas Ziba está lá só para tirar vantagem, e é uma coisa muito séria diante de Deus, nós sempre examinarmos a nossa vida, porque o mais natural que tem é até com Deus a gente servi-lo em troca de alguma vantagem. Então nós temos que tomar muito cuidado porque nós estamos servindo a Deus, porque nós estamos fazendo certas coisas, se é para ganhar alguma coisa em troca ou não, né? Então agora nós vamos chegar ao terceiro ou ao quarto encontro aqui, Barzilai, 2 Samuel 19, versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhá-lo ao outro lado do rio. Ora, Barzilai era muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei quando este estava em Manaim, pois era um homem muito rico. Então, isso nós vimos anteriormente, quando no capítulo 17, né, no final do capítulo 17, vamos só conferir para confirmar esse dado, né? 2 Samuel 17, 27. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favos, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijo de vacas, e os trouxeram a Davi ao povo que com ele estava para comerem, pois disseram: esse povo no deserto está faminto, cansado e sedento. E umas duas folhas atrás, né, nós até colocamos um mapa para vocês verem a trajetória do rei Davi. Manaim era o ponto final da fuga de Davi, né? É do outro lado do Jordão, no território que hoje faz parte do país chamado Jordânia, mas naquele tempo fazia parte das 12 tribos, né? Tinha aquelas duas tribos e meia do outro lado do Rio Jordão. Davi tinha atravessado o Jordão no sentido contrário, foi lá para Manaim, e lá todas essas pessoas, entre as quais Barzilai, aqui Barzilai é a pessoa entre aquelas lá que acompanhou o rei Davi para o Rio Jordão. Eu tenho mencionado isso, né? Não vou parar nesse ponto aqui, mas o Rio Jordão é sempre muito significativo na Bíblia. Quando os filhos de Israel passaram o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, né? E Jesus foi batizado no Rio Jordão, tem várias outras situações em que o Rio Jordão, né? Tem história de Elias, Eliseu no Rio Jordão. O Rio Jordão é muito significativo, né? Na nossa vida cristã, eu falei que representa não só, né, além da morte para o mundo, a morte para si mesmo, para o velho homem, para o eu, né? E Davi, e também representa, né, quando Davi teve que fugir de Absalão, ele parou no Rio Jordão, podemos até dizer sim, que ele tinha um receio, ele parou ali, será que eu vou ter que passar o Rio Jordão no sentido contrário, né? Será que eu vou ter que sair da herança do Senhor, sair de Jerusalém, mas será que eu vou ter que passar o Rio Jordão? Ele ficou ali esperando, até que Uzai, seu amigo, mandou recado, falou assim, ó, não fique aqui, porque você pode, Absalão pode juntar o exército e pegar você aí. Então ele passou o Rio Jordão no sentido contrário, mostrando que ele estava saindo da herança do Senhor. Quer dizer, era uma morte muito grande para ele, fazer não só sair de Jerusalém, mas eu também estou passando no lado contrário, agora ele está voltando. Você tem muito mais, a Bíblia não registra quase nada Davi entrando em Jerusalém. O momento do retorno do rei Davi é esse aqui, nesse capítulo, passando o Rio Jordão. Esse é o momento da volta do rei Davi, é o significado importante. Então, e o que ele está fazendo no Rio Jordão? Ele está encontrando aproveitadores, Simei, Ziba. Ele está encontrando uma pessoa de coração genuíno, Mefibosete. E agora ele vai encontrar, quer dizer, encontrar não, na verdade Barzilai, não está muito claro, no versículo 31, se Barzilai estava acompanhando o rei Davi desde quando, porque na verdade eles saíram do mesmo lugar. O rei Davi está voltou de Manaim para o Rio Jordão. Barzilai estava no mesmo lugar, porque o rei Davi estava junto com Barzilai. É, lá no tempo, não sabemos quanto tempo que o rei Davi teve que ficar lá, algumas semanas talvez, não sabemos quanto tempo, ele estava dependendo da provisão de Barzilai, ele que é o rei. E principalmente antes de Absalão ser morto, Barzilai estava arriscando a sua vida. Barzilai, um homem de 80 anos, né? Ele mesmo vai falar assim, eu não tenho muito tempo de resto na minha vida. Ele arriscou a sua vida para cuidar do rei Davi. Irmãos, eu vou ser pouco cansativo, né? Vou voltar a falar sobre a importância de relacionamentos e amizades. Eu estou repetindo isso porque a Bíblia está repetindo. Quando Davi saiu de Jerusalém, o que que a Escritura enfatiza? Os verdadeiros amigos de Davi. Os verdadeiros amigos de Davi. Nós talvez pensaríamos assim, quantos homens tem com Davi? O exército, a estratégia, o que que ele fez? Mas a Bíblia enfatiza os relacionamentos. E nós estamos mostrando que Davi, quando ele sai do trono, ele representa o momento na história da igreja quando Deus não está governando o seu povo. É um momento de anarquia, é um momento de... O povo é de Deus, mas o povo não está debaixo das ordens de Deus. O governo de Deus não está no lugar. Então, nesse momento, é muito importante o que nós fazemos. No livro de Juízes, as pessoas faziam cada uma o que era reto aos seus próprios olhos. como nós agimos quando não existe um verdadeiro governo, uma clareza do governo de Deus? Como nós agimos? Qual é a nossa atitude nos momentos em que parece que está em confusão, parece que não tem uma clareza, parece que não tem um governo, um fala uma coisa, outro fala outra coisa? De certa forma, hoje nós vivemos uma coisa assim. Você ouve pessoas renomadas, pessoas respeitadas no corpo de Cristo falando uma coisa e outras pessoas tão respeitadas falando o oposto, não é verdade? Não sei se vocês prestam atenção para isso, mas tem contradições, tem coisas totalmente opostas. Então você fala assim, então nem os líderes sabem o que é certo, então eu também vou fazer qualquer coisa. Então é muito importante, porque outra vez eu enfatizo esse significado, em 1 Reis 2, quando Davi passa o governo para Salomão, isso representa o estabelecimento do reino de Deus em plenitude. Salomão representa, na primeira parte do reinado dele, né? E depois a história continua e tal, mas aquela primeira parte do reinado de Salomão é uma figura do milênio, é uma figura do reino de Deus, é uma figura de Deus reinando diretamente no seu povo, a casa de Deus cheia da glória de Deus. Todo aquele princípio do reinado de Salomão é uma figura do reino que nós esperamos, a Nova Jerusalém. Agora, nesse momento que Davi passa as últimas recomendações para Salomão, ele fala sobre coisas que eram feitas agora. Você é um aproveitador como Simei? Quando as coisas vão mal, você ajuda a criticar? Foi isso que Simei fez. Quando Davi estava por baixo, ele aproveitou e pisou mais. Será que nós fazemos isso? Quando tem alguém, até um servo de Deus, com pecado, com escândalos, a gente também mete a língua, ajuda a criticar, pisa, entende? Foi mais ou menos essa a atitude de Simei. Depois, quando as coisas melhoraram, ele falou assim, me perdoa, eu fiz uma coisa errada, não leve isso em consideração. Mas podemos nos arrepender, mas será que é só para aproveitar, só para ficar de bem? Então essa era a atitude. E no dia do estabelecimento do reino, da justiça de Deus, essas coisas vão ser lembradas. Então, tanto do lado negativo quanto do positivo. Então agora nós vamos ver um homem que, essa é uma história, eu sempre falo com vocês, eu leio essas histórias, tem história que você pensa, uma coisa bonita, né? Um senhor idoso, eu não vou ler todo o texto que eu tomaria mais tempo, mas a história de Barzilai, que está relatada em vários versículos, essa história de Barzilai começa no versículo 31 e vai até o versículo 38, então ele gasta vários versículos falando dessa interação entre o rei Davi e Barzilai. E você pensa, mas o que significa isso? É uma história, mas pense bem. Barzilai, um homem idoso, um homem de muitas posses, era um homem muito rico, mas ele ajudou o rei Davi quando o rei Davi não era rei mais, ele era um fugitivo, e Barzilai podia muito bem ter pago com a própria vida por ter ajudado o rei Davi. E ele ajudou, sustentou, cuidou de, não só do rei Davi, mas de todo mundo que estava com ele. Como é que você gostaria de hospedar algumas milhares de pessoas? algumas milhares de pessoas, né, da comitiva do rei Davi, né, e cuidar dessas pessoas. Aí ele não só cuidou, mas ele sai lá do conforto dele e agora acompanha o rei Davi para passar o Rio Jordão, que isso é, nós estamos falando, é o significado de voltar. Rei Davi foi agraciado por Deus, o rei Davi colocou isso como uma prova diante de Deus, eu volto se Deus confirmar, se Deus abrir as portas, se Deus agir, eu volto, senão eu não volto. Até quando Absalão morreu, ele esperou ser convidado pelas tribos de Israel. Então ele não foi por conta própria. Então agora ele está sendo reconduzido por Deus. Nessa alegria, ele não quer nem fazer justiça para si mesmo, nada disso. Ele está sentindo a alegria de ter sido restaurado por Deus, e Barzilai acompanha. Então, o rei Davi, você pode enxergar nisso uma simples troca de favores, mas eu sempre procuro assim, qual o significado disso? Veja bem, o rei Davi, ele viu esse senhor idoso acompanhando até o Rio Jordão. No versículo 32, 33, ele fala assim: Barzilai, vem comigo até Jerusalém e mora comigo lá, e eu vou te sustentar. Ele não precisava fazer isso. Eu gostaria de falar uma coisa sobre amizade. As pessoas que são muito egoístas, incluindo pessoas cristãs, né? As pessoas que são muito egoístas, pensam muito em si mesmas, não foram tratadas por Deus, não têm verdadeiros amigos. Para você ter amigos, você precisa ser tratado por Deus. Sem cuidar do nosso egoísmo, do nosso interesse próprio, você não consegue se doar para outras pessoas, você aproveita dos amigos. Quando os amigos, quando as pessoas servem para você, você faz uso delas. Você não pensa isso, mas é isso que acontece. Quando alguém é útil para você, vem aqui e tal, você até mostra amizade, mas quando a pessoa não é mais útil, você descarta, porque o egoísmo não permite que você se doe para as outras pessoas. O reino, o verdadeiro reino de Deus, o reino de Davi, é construído, é feito por uma rede, né? Nós falamos no capítulo 17, da rede de amigos anônimos, pessoas, nem conhecemos os nomes, mas são pessoas leais, pessoas que ajudam, quando não tem interesse próprio. O significado de Barzilai nessa história, é que ele é uma pessoa que não tem segundas intenções. Como é que eu sei disso? Porque o rei Davi, primeiro você vê a atitude do rei Davi. O rei Davi é uma pessoa, você nota assim, não tem, nós temos detalhes da história de Davi, como não temos de outras pessoas na Bíblia, mas você não tem exemplos de outras pessoas na Bíblia que tivessem amigos como o rei Davi. É impressionante. Davi é uma pessoa que tem muitos amigos, mas não amigos desse tipo que eu estou falando, assim, que são aproveitadores. Davi tem pessoas leais, tanto é que nesse momento de fuga de Absalão, que ele estava sendo traído e que ele está sendo perseguido, aí que fala dos amigos dele. Ele tem várias pessoas que dariam a vida por ele. Então Davi tem verdadeiros amigos. Por que Davi tem verdadeiros amigos? Não é só porque ele é rei. Os amigos que são esses aproveitadores são Ziba, são Simei, são pessoas assim. Isso sempre tem. Mas Davi tem verdadeiros amigos porque Davi sabe se doar. Porque Davi valoriza, porque Davi fala assim: Barzilai, você foi tão maravilhoso durante 3 semanas, agora o resto da vida você vem ficar comigo. Davi quer retribuir. Davi tinha esse, você pensava, descendente de Jônatas, eu preciso ajudar um descendente de Jônatas, até aquele rei dos Amonitas, que morreu, ele me ajudou, eu preciso ajudar o filho dele. Davi tem essa atitude, o tempo inteiro, ele valoriza relacionamentos. Nós até trouxe aqui, porque faz algum tempo, talvez alguns não tenham essa revista, nós fizemos uma revista Impacto, chega de irmãos, eu quero amigos. Por quê? Por que chega de irmãos? Porque vocês são todos meus irmãos, mas eu não quero saber o que passa com nenhum de vocês, eu só quero estar aqui, né? Assim, a gente não tem interesse de andar juntos, nós somos irmãos, ó, irmão aqui, paz do Senhor, tem toda aquela formalidade, mas não tem relacionamento. E às vezes nós achamos que certas coisas de amizade, de visitar, de conversar, assim, se não tiver orando, não tiver fazendo uma coisa espiritual, não, vamos, né, a gente tem amizade, olha que, como que a coisa às vezes é, você tem amizade às vezes com pessoas que não são da igreja, né? Aí que você conversa os assuntos, aí que você faz coisas juntos, mas com pessoas da igreja é só irmão espiritual. Chegue de irmãos, eu quero amigos. Por quê? Porque o amigo, isso é a vida cristã, é doação, é doar a minha vida para os outros, não é segundas intenções. É como fala em Provérbios, não sei se é, acho que é Provérbios 17, né, que é, o amigo em todo tempo, né? Depois ele tem um outro lugar que ele fala que o amigo é mais chegado que o irmão, tem vários versículos, né? Em todo tempo ama o amigo, na angústia nasce o irmão, 17:17, né? E tem um outro que fala que o amigo é mais chegado que o irmão, né? Um livro de Provérbios. Então o amigo, ele ajuda nos momentos em que ele não tem nada a ganhar. E eu queria enfatizar isso. Às vezes a coisa mais espiritual que nós podemos fazer para trazer o reino de Deus, para promover o reino de Deus na terra, às vezes é nos doar para alguém que tem uma necessidade. Até tem vários textos que eu quero pelo menos citar depois, como o Novo Testamento também enfatiza, como Jesus chamou os seus discípulos de amigos. Então, esse relacionamento, você dá valor, você fazia uma coisa para o rei Davi, ele nunca esquecia disso. Será que nós somos assim? Ou será que nós esquecemos rapidamente? Como que constrói amizades? Eu vou chegar perto de alguém e falar assim, você quer ser o meu amigo? Não é assim, são coisas que acontecem, às vezes a pessoa faz uma coisinha, um pequeno gesto. Se você retribuir, se você der valor, se você também estender a sua amizade àquela pessoa que fez uma pequena coisa para te abençoar, você já começa um relacionamento. Vocês estão entendendo? Como às vezes, e isso não precisa ser só de pessoas que estão no nosso círculo, Deus pode nos colocar ao lado de uma pessoa que não faz parte da igreja mesmo, ou de uma, assim, isso aí não é uma coisa que a gente escolhe. Deus, o importante é alguém, talvez você sinta de fazer, você vai tomar o primeiro passo, você faz alguma coisa para alguém sem segundas intenções, ou alguém faz para você, você retribui, é uma coisa que, se a gente abrir os olhos para isso, nós podemos passar a vida toda só o mínimo necessário de relacionamento. Quero minha vida sossegada, eu, comigo, tal. Tem alguém que tem alguma coisa para me oferecer? Ótimo. Se não, também, se eu precisar de alguém, eu procuro. Não, tem que ter uma valorização de relacionamentos. Não são muitos. Não são muitos, nunca são muitos, mas valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida, amém? Valorize as pessoas, os gestos, comece a pensar, comece a enxergar, vai além, são pequenas coisas. Se você vê aquela realidade, um homem idoso, ele é rico, ele pode, ele era rico, ele podia sustentar, mas ele não precisava, e ele fez sem segundas intenções. Tanto é que chega assim, não que Davi achava que ele estava querendo aproveitar, mas Davi ofereceu, falou assim, Barzilai, vem comigo para Jerusalém, vem comigo. Barzilai responde, Davi, eu sou um homem velho, eu já estou com 80 anos, Você vai me levar para uma vida de palácio que tem, né, pessoas cantando, tem shows? Eu não vou nem ouvir, né? Ele fala assim: eu vou conseguir ouvir os cânticos, eu vou conseguir ter paladar para suas comidas, né? Eu vou poder apreciar, né? Ele fala assim: isso aí eu não quero, eu quero voltar, morrer em paz, perto do sepulcro, né? Eles davam muita importância ser sepultado perto dos ancestrais e tal. Eu vou voltar para casa, eu não estou interessado, mas eu quero te acompanhar. Ele é um homem desinteressado, e é um homem que não está afim de aproveitar. Ele falou assim: por que que eu seria um peso? Não é essa a atitude dos verdadeiros amigos? Eu não estou aqui para sugar, não estou aqui para aproveitar, eu não quero ser um peso, eu quis te abençoar, agora deixa-me voltar, vou voltar em paz para minha casa. No leito de morte, Davi lembra, fala com Salomão: Salomão, talvez Barzilai já tivesse morrido, porque ele fala dos filhos, né? Cuide dos filhos, convide os filhos de Barzilai para comer a sua mesa, porque ele foi um verdadeiro amigo. Olha que coisa bonita. E ele fala aqui, no versículo 37, deixa voltar o teu servo para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e minha mãe, mas aqui está teu servo Quimã. Ele não fala filho, mas o contexto bem provável que Quimã era um dos filhos de Barzilai, não fala. Mas em 1 Reis 2, 7, ele fala: lembra-te dos filhos, né? Talvez um deles era esse Quimã. Lembra-te dos filhos. E só para, assim, nós temos poucos, assim, às vezes a gente pega um nome, não dá para ter muita certeza, mas lá em Jeremias, né, daqui 500 anos depois dessa data, em Jeremias 41:17, né, em Jeremias, quando já tinha acontecido a destruição de Jerusalém, o povo tinha sido levado para a Babilônia, ficou um remanescente lá com Jeremias, e eles iam sair para fugir também para o Egito, o restinho que tinha ficado, e menciona uma cidadezinha, um lugar perto de Belém, chamado justamente Quimã. Então, vários comentaristas acham que é possível, é uma suposição, a gente não pode provar, né? Mas esse nome, Quimã, em Belém, dá a impressão que Davi, era de Belém, dá a impressão que Davi deu para esse filho de Barzilai um lugarzinho. E as pessoas vão muito longe, né? Aí já é uma especulação maior ainda, mas eu li uma especulação, porque esse lugar que tinha em Belém, que tinha o nome de Quimã, era uma espécie de uma pousada, né? De um lugar, né? Uma pousada. E Jesus nasceu num lugar semelhante em Belém. Então algumas pessoas especulam até que Jesus tenha nascido nesse lugar, mas aí realmente a imaginação foi meio longe, mas não é impossível, não é impossível. Mas o importante para notar é que Davi, ele dá valor nesses pequenos ou grandes gestos. Não era um pequeno gesto, mas são esses relacionamentos que edificam, que constroem o reino de Deus. Só para a gente fazer uma aplicação agora, que só quero ou citar ou passar com vocês por alguns textos do Novo Testamento, porque o que Barzilai fez? Ele pegou uma pessoa importante, Davi estava fugindo de Absalão, mas ele continuou sendo uma pessoa importante. Mas a Bíblia fala, essa passagem vocês conhecem, eu vou só lembrar, Mateus 25, a partir do versículo 31, Jesus conta a parábola das ovelhas e dos cabritos. Lembra disso? Lembra ou não? Lembra da parábola, assim, que no último dia Jesus vai reunir as nações, vai colocar as ovelhas à sua direita, as cabras à sua esquerda, né? E aí ele vai falar para as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, porque vocês me deram, quando eu estava com fome, vocês me deram de comer, quando eu estava sem roupa, vocês me deram de vestir e tudo, né? Mas quando que nós fizemos isso, Senhor? Né? Quando vocês fizeram para um dos pequeninos. Então você fala assim, até eu cuidaria do rei Davi, né? Uma pessoa importante, aí é o espírito de aproveitador. Aí é o espírito de aproveitador. Mas ele fala assim, quando é, Senhor, que nós cuidamos do Senhor? Essa é a parábola, né? Quando é que nós cuidamos? Quando vocês fizeram isso para um dos pequeninos. E as cabras, porque não fizeram, né? 1 Tessalonicenses, vamos abrir lá. 1 Tessalonicenses 4, 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. E com efeito já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. 1 Pedro, a gente passa por cima disso como se fosse, mas começa assim, eu comecei assim a olhar várias referências que falam sobre o amar uns aos outros, o amor fraternal. Eu às vezes ficava pensando assim, eu não sei, assim, é meio inconsciente até, mas às vezes eu olho assim, amor fraternal, e parece que amor fraternal é meio em segunda classe, que o amor mais alto é o amor para Deus, né? O amor para Deus. Mas você lembra que 1 João fala que se você não ama seu irmão, você não pode falar que ama Deus, não é verdade? Então, quando a gente vê essa palavra amor fraternal, amor uns para os outros, não é uma coisa secundária. Deus coloca isso como uma condição, né? Que vai dividir as ovelhas das cabras? Que vai dividir? O fato deles terem, até quando a gente lê essas coisas, não sei você, mas começa a dar um nó na cabeça às vezes, né? Porque você fala assim, não parece que vai entrar no céu por causa de obras? Essas coisas não parecem um pouco assim? Uns cuidaram dos pequeninos e tal, e foram aceitos por Jesus, os outros não fizeram e foram rejeitados, não parece uma coisa assim? Até antes de ler em 1 Pedro, vamos olhar 2 Coríntios 5, 10, olha esse texto aqui, a gente tem que colocar sempre, a gente não pode fugir das contradições, a gente tem que meditar sobre isso, porque são dois lados da questão, a gente só vai entender a verdade se colocar as coisas juntas. 2 Coríntios 5, 10, pois todos, ele não está falando com pessoas não convertidas, todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. O que vai acontecer no tribunal de Cristo? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bom, tudo bem que aqui não está falando de salvação, o tribunal de Cristo são só para os que são salvos, né? Mas vai haver diferença de galardão, vai haver diferença, então são coisas que nem precisamos entender como que Deus vai, parece que a gente precisa entender como é que Deus vai julgar, né? Como se a gente pudesse avaliar o juízo de Deus, né? Nós não temos condições de, mas alguma coisa a Bíblia nos mostra que a gente entenda que essas coisas são importantes. Qual é a nossa atitude para com pessoas que não representam nada? Se for para o pastor, se for para um obreiro, se for para ganhar algum reconhecimento na igreja, a gente faz um monte de coisas, não é verdade? Como Jesus falou com os fariseus, se for para fazer orações, para todo mundo ver, se for para fazer jejum e todo mundo ficar sabendo, a gente faz uma porção de coisas sem perceber, a sua motivação é outra. Se for para aparecer no ministério, se for para assim, nós estamos fazendo essa obra e publicar, a gente faz. Mas ele está falando sobre coisas que não tem notícias, coisas que, né, que ele fala assim, quando você dá para alguém, não deixa nem sua mão esquerda saber o que sua mão direita fez. Então não é para ganhar notícia com isso, é para fazer como ao Senhor. Quantas vezes ele fala na família, no serviço, faça tudo como ao Senhor. Veja nas pessoas, nos mendigos, nas pessoas que estão sem recursos, as pessoas que nos amolam quando batem na porta, dizem, agora não, não quero falar com ninguém. Como que a gente trata essas pessoas que Deus está falando aqui, os pequeninos? Ou alguém que está precisando de ajuda, você doar tempo. Ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho tempo para cuidar, eu não tenho tempo para acompanhar. Não são muitas pessoas, irmãos. Deus não vai avaliar nosso trabalho se nós cuidamos de mil órfãos. Algumas pessoas Deus chama para isso, né? Tem George Miller e outros assim que cuidavam de milhares de órfãos. Mas a nossa avaliação diante de Deus não é na quantidade. Talvez durante 2 anos, Deus quer que toda semana ou todo dia você visite, você telefone, você cuide, você entende, você acompanhe uma pessoa, e talvez aquela uma pessoa não vai te dar retorno nenhum, e talvez nem pareça que aquela pessoa vai ser uma pessoa convertida, e vai, sabe, Deus não avalia dessa forma. Ah, eu vou investir se eu conseguir trazer alguém para a igreja. Nós queremos trazer para Jesus, mas entende, não é o resultado visível, é doar a nossa vida, né? Agora 1 Pedro 1, versículo 22, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal. O que, que a sua Bíblia fala? Não fingido. Aí é duro, né? Não é assim, abraça seu irmão, dê um sorriso para ele, é bom fazer isso, né? Pelo menos, né? Quem sabe a coisa flua, né? Mas não é aquela coisa forçada, é uma coisa não fingida, que Deus vê. Amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Puxa, ele falou umas 3 vezes assim, amor não fingido, ardentemente, de coração. Deu para ficar alguma dúvida ainda? Então é isso, Barzilai representa isso, Davi voltando, passando o Rio Jordão, um amigo que ajudou sem segundas intenções. É doação da nossa vida, amor fraternal, amar uns aos outros, né? De alguma maneira, irmãos, o mundo que hoje olha para nós, eu sei que sempre as pessoas que não querem Deus vão ter uma desculpa para dizer, ah, os cristãos fazem isso, fazem aquilo, né? Não estou dizendo que quando tiver mais realidade não vai ter pessoas criticando, sempre vai, né? Mas hoje, infelizmente, tem muita crítica de fora, tem, né, eu tenho lido às vezes até em revistas, né, críticas, né, eu fiquei interessado esses dias, eu vi ontem, né, eu estava vendo uma reportagem que fizeram na rede CNN, né, uma repórter famosa lá da rede, ela fez ela disse 8 meses fazendo entrevistas, assim, o programa chama, o documentário chama Guerreiros de Deus. Ela fez também sobre judeus e sobre muçulmanos, mas ela fez sobre os cristãos evangélicos nos Estados Unidos. E quanta coisa, né? Algumas coisas bonitas assim, mas quanta coisa com interesses próprios, né? E as pessoas enxergam. Ela não comenta muita coisa, ela fez um trabalho até bem isento, né? Sem colocar muita crítica, mas você percebe, né, nas entrelinhas, como as pessoas de fora enxergam os lobbies, né, a forma como os cristãos lutam para conseguir coisas para seus interesses, assim como os aposentados, assim como os homossexuais, assim como cada classe social, né, cada pessoa, cada grupo tem seus interesses, os evangélicos também têm, então eles estão lutando em causa própria. Então muita coisa é vista dessa forma, e Deus quer produzir alguma coisa através de nós, que as pessoas possam enxergar. O que Jesus falou com os seus discípulos em João 13? Como que as pessoas vão nos conhecer? né, porque nós amamos uns aos outros, e não só um amor fechado, mas amamos as pessoas de fora também, né? Então tudo isso é o que eu vi nessa história de Barzilai, né, o reino de Davi sendo edificado, sendo fundamentado através de relacionamentos desinteressados, verdadeira amizade. Examine a sua vida. Você tem amigos? Em vez de você ficar com autopiedade, você, eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim. Pense se você tem valorizado pequenos gestos que as pessoas fazem para você. Porque é isso que Davi fazia. A pessoa fazia uma coisa, ele não esquecia nunca. Duas semanas que ele ficou com Barzilai, na morte ele falou assim: Salomão, não se esqueça dos filhos de Barzilai. Então ele valorizava. A pessoa fazia alguma coisa, isso não é uma simples, tem aquelas trocas assim que são também sem valor, porque a pessoa só quer vantagem própria, mas Davi tinha assim, não era, né, já paguei minha dívida, acabou, não, ele queria valorizar, manter, continuar. Tem um versículo também em Provérbios que fala, deixa eu ver se é 27:10, que fala que é para manter os laços de amizade para os filhos também. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Então, se tem alguém que foi fiel, que ajudou, que abençoou teu pai, seja amigo dele, não esqueça. Quer dizer, as coisas assim, ele não abandona, essas coisas não são esquecidas. Isso aí, irmãos, não é uma coisa assim, ah, mas do Velho Testamento era literal, agora não. Não, é para fazer isso. Pessoa que faz parte da família da fé, que não faz, mantenha as amizades, retribua, mantenha os laços, né? Tem coisas que não dá para continuar, eu sei que não, né, existem relacionamentos que você perde contato, não tem como manter, mas valorize as coisas que Deus faz na sua vida, né? Pequenas coisas que Deus tem feito, valorize essas coisas, porque com isso você vai estar construindo o reino, amém? Senhor Deus, nós te damos graças acima de tudo pela amizade, pelo verdadeiro relacionamento que Jesus Cristo mostra com o Pai e conosco, e a forma como o Senhor não nos abandona, como o Senhor mantém, ó Deus, apesar de todas as nossas falhas. Senhor, que nós possamos ser um retrato aqui na terra, que nós possamos expressar esses laços verdadeiros, que os laços possam ser fortalecidos quando há dificuldades, quando há perseguição, quando há aflição econômica. Nós não sabemos o que virá pela frente, e principalmente o teu reino, que nós queremos tanto que venha. Tudo isso vai ser fortalecido através das amizades, dos laços que o Senhor quer formar. Ó Deus, ajuda-nos a dar valor em pequenas coisas, nas pessoas que o Senhor tem nos dado, para a glória do teu nome te pedimos, amém. Deus abençoe os irmãos, um ótimo domingo.